Olá, ouvintes! Estamos chegando com mais uma edição do programa Bate-Papo Cruz de Malta, o programa aqui na programação da Cruz de Malta FM, onde a gente conhece um pouquinho da história, da trajetória de vida, né, de pessoas, personalidades aqui da nossa cidade e também da nossa região. Para você que está acompanhando a versão inédita do programa, uma boa noite. Para quem está acompanhando a reprise no sábado, uma boa tarde. Meu convidado de hoje é o esposo da Priscila, o pai do Luca e da Letícia, o Rodrigo Folchini, né? Atualmente aí, proprietário da Casa Pane, que é referência também no ramo aí de padarias aqui na nossa cidade. A gente vai conhecer um pouquinho da trajetória de vida dele. Rodrigo, primeiramente, muito obrigado por ter aceito o convite de vir hoje aqui para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho da sua história. Seja muito bem-vindo.
Muito obrigado. Gostaria de agradecer desde já o convite de participar desse bate-papo.
Rodrigo, então para a gente conhecer um pouquinho da sua história, né, da trajetória de vida, período da infância, você é natural mesmo aqui de Lauro Miller, nasceu, cresceu aqui mesmo em Lauro Miller?
Sim, nasci em Lauro Miller em 81, cresci aqui, participei a minha infância inteira aqui em Lauro Miller, nos anos 80, 90, digamos que foi as melhores partes da última geração das melhores infâncias, assim, brincadeiras de rua que a gente participava, que hoje não se encontra mais, né? Mas digamos que eu ainda participei da última geração ali dos anos 90.
E Rodrigo, como você comentou, né, pegou essa parte, né, que as crianças ainda brincavam mais na rua. O que você lembra do que tinha naquela época? Como que era o entretenimento de vocês, o divertimento? O que tinha para vocês na época? Como que vocês se divertiam?
A gente brincava bastante assim nas ruas mesmo. Era de bola, brincar de esconder, de taco, pipa, pandorga, né? A gente chamava aquela época, e era brincadeira bem sadia, assim, que era mais brincando de trilha, cachoeiras, rio, era mais essa brincadeira assim mesmo, que hoje não se vê mais, né? Não tinha videogame naquela época, a televisão era só passava desenho, que era bom também, mas era pouco horário de desenho que passava na televisão, então mais era brincadeira na rua mesmo.
Acabava até reunindo ali os vizinhos, pessoas que moravam ali nas redondezas, todo mundo se reunia e brincava todo mundo junto.
Todo mundo junto, a redondeza ali, polícia e ladrão, a gente brincava também, rede varada, nossas brincadeiras.
Esconde-esconde,
pé na bola.
E, Rodrigo, você morou sempre no mesmo local? Foi qual bairro que vocês cresceram?
O bairro ali assim? Era o centro, era na rua Dr. Edgar Coelho de Sá, próximo ao ginásio de esportes, né, Surrieto.
A Rua das Casas Brancas, né, como o pessoal
Isso,
também conhece.
Isso, bem mesmo,
né?
A Rua das Casas Brancas.
E, Rodrigo, você tem mais irmãos? Como que era também o convívio aí da família de vocês?
Tenho mais dois irmãos, tem um que é o Ricardo Folchini, que é gêmeos comigo, que hoje se encontra na Itália, e tem o Cristiano Folchini também, que é 7 anos mais novo que eu e o Ricardo. E hoje ele é proprietário aqui do Pilates, que fica ao lado da Casa Pane.
E Ricardo, e Rodrigo, né? Rodrigo, isso. Como que era também ter um irmão gêmeo nesse período aí da infância? O pessoal fazia muita confusão com vocês?
Fazia, porque a gente era bem parecido. Na infância a gente era bem parecido. A gente participava muito de gincana. Nas escolas eles faziam gincana, coisa assim, dos gêmeos mais parecidos. A gente sempre participava. Me lembro que a gente sempre participava no Arizona, no Itanema, no Guatá, aqui em Lauro Miller, no Visconde, no Walter, mas era no Walter Oldhausen. Mas a gente sempre participava dessas gincanas, assim, porque a gente era muito parecido.
Inclusive, até você comentava fora do ar que foi até uma surpresa para os seus pais, né? Porque eles não esperavam gêmeos, né? Só souberam na hora do parto, né?
Isso, 81, eles não esperavam, porque aquele tempo para fazer ultrassom, coisa assim, só se tivesse algum risco, algum problema na gravidez. E como a minha mãe não teve problema, então chegou no dia, ela não sabia que era gêmeos. Daí eu nasci primeiro, depois de 45 minutos nasceu o Ricardo.
Olha só. Foi parto normal.
Parto normal.
E também falando aí que era período da escola, os estudos foram onde? Aqui mesmo, em Lauro Miller?
Foram aqui mesmo, no Visconde de Toné. Estudei da primeira à oitava no Visconde, depois fui pro Walter. E daí no Walter fiz o magistério. Daí, porém, antes de terminar o magistério, quando faltava um ano para terminar o magistério, eu desisti e acabei me formando no segundo grau no Visconde também. Foi a única turma de formando do segundo grau do Visconde, eu ainda participei.
o estudo ali, o normal, né? O, digamos assim, né?
O normal, segundo grau.
E, Rodrigo, nesse período também, você lembra de professoras, algo assim que te marcou? Como que era também o convívio com os colegas nesse período de escola?
Ah, era muito bom. Era um tempo que a gente fazia nossas artes ainda, mas, como diz outro, a gente tinha uma educação muito grande ainda com os professores na escola, principalmente com os amigos também, e em casa, então, nem se fala. Era, a educação era bem mais rigorosa do que hoje, podemos dizer.
Tinha também aquele respeito com a pessoa do professor, do diretor, né?
Tinha. A gente, naquele tempo, era, a gente respeitava bem os professores. Aí de quem querer fazer brincadeira, alguma coisa dentro da sala de aula naquele tempo. Era ainda, digamos, tempos bons.
E Rodrigo, até me vem agora aqui na memória, porque eu também morava ali próximo onde vocês residiam. Do lado da casa de vocês também tinha um, meio que um campinho, né? Que eu lembro que o pessoal se reunia sempre para jogar, né?
Isso, campinho de futebol. Tinha um campinho de futebol, a gente fazia futebol, fazia vôlei. Mas do lado de casa ali reunia a turma inteira. Sempre, às vezes, tinha 20 pessoas ali brincando, jogando bola o dia inteiro, a tarde inteira a gente jogava. É uma infância que era da saudade.
E também, Rodrigo, vocês também, seus pais, né, tinham já lá no início também tinham a padaria, né, onde hoje atualmente ali a Associação de Aposentados tinha a padaria da família.
Isso,
também, né? Vocês ajudavam
os irmãos.
Vocês também ajudavam os pais nessa questão?
Sim, eu comecei a ajudar meu pai ali, era quando eu tinha 12 anos, 12, 13. Com 14 anos comecei a trabalhar com ele à noite. Que daí eu ajudava lá, ia lá, trabalhava 2, 3 horinhas, que daí eu estudava durante o dia também. Mas foi desde aquela época que eu comecei a gostar do ramo de panificação. Porque meus pais tiveram padaria por quase 20 anos. Em 2002 eles fecharam a padaria. Até quando eles fecharam em 2002, depois que os dois se aposentaram, eu já estava nos Estados Unidos. Porque eu fui em 2001 para os Estados Unidos. Então, mas foi desde aquela época, desde os 14 anos de idade, que eu comecei a trabalhar com panificação, que eu comecei a ganhar gosto da parte de panificação. Eu trabalhava à noite com meu pai, quem fazia produção na parte de pães era ele, a minha mãe fazia mais a parte de confeitaria e biscoitos, e a parte de produção de pães era com meu pai durante a noite. Até hoje, eu ainda trabalho no sistema dele. Tipo, as receitas, tudo. Hoje eu trabalho como era antigamente. A linha de produtos, a linha de trigo, a receita. Digamos, a receita do meu pai, eu não mudei nada do que era há 20 anos atrás.
Meio que um negócio, uma receita de família.
É, uma receita de família.
E na família do seu pai, alguém já trabalhava também com isso? Ou ele foi
o
primeiro?
Não, meu pai foi o primeiro. Meu pai foi primeiro. Naquele tempo eles trabalhavam na roça, meu pai natural de Azambuja, de Uruçanga. Naqueles tempos eles trabalhavam na roça, né? Eram em 12 irmãos. E ele saiu da roça e começou a trabalhar numa padaria lá em Uruçanga. E ali começou, ele tinha 18 anos de idade, 17, 18, quando ele começou a trabalhar na panificação. Aí depois ele veio para Lauro Miller. Até ele que chegou a trabalhar aqui na Lauro Miller também, no pescador. É um antigo pescador que tinha lá embaixo na praça. E daí depois ele botou uma padaria para ele. E a mãe, daí resolveram abrir o negócio próprio.
Rodrigo, a gente vai fazer o primeiro intervalo aqui do nosso programa. A gente sempre pede que os nossos entrevistados indiquem música que gostem, né? Que seja do gosto pessoal, que marcou algum período da vida. Você separou 3 músicas aí pra gente ouvir, né? Os Serranos, Eros Ramazzotti e Almir Sater. Qual dessas 3 que você gostaria de ouvir na primeira passagem de bloco aqui?
Os Serranos. Lembra muito da minha infância.
É algo que marcou esse período
isso,
da sua infância.
Isso, o tempo que a gente andava a cavalo, a gente brincava. Participava das provas de argolinha, de estafeta, rédea. Então é uma música assim que eu levo sempre, toda vez que eu escuto, lembro da minha infância, com muito carinho.
E a gente vai então para o primeiro intervalo ouvindo Os Serranos, Criado em Galpão, né?
Isso.
E voltamos na sequência com o Bate-Papo Cruz de Malta.
Nasci na pampa azulada e da minha terra sou o peão. Estampa de índio campeiro que foi criado em galpão. Gosto do cheiro do campo e do sabor do chimarrão. E de do bravo e bravo apiado nos dias de marcação. Gosto de fazer um potro se cortar na minha chilena, pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena. Pra sentir o sopro do vento me esparramando a melena.
Estamos de volta com o Bate-Papo Cruz de Malta, aqui na programação da 89,9. Hoje conversando com o Rodrigo Folchini, Rodrigo da Casa Pane, né, como o pessoal também conhece atualmente aqui na nossa cidade. Rodrigo, como você comentou no, também já até no primeiro bloco, né, teve já as experiências morando em outros países. O primeiro que você foi, digamos, descobrir, desbravar foi os Estados Unidos, né? Conta pra gente. Da onde que surgiu esse interesse, essa ideia? Era algo que você já tinha há tempos, assim, desde lá da adolescência? Como que você foi parar nos Estados Unidos?
É, eu com 15 anos de idade, foi onde eu resolvi, onde eu decidi. Eu pensei, não, eu vou conhecer um país de primeiro mundo, trabalhar num país de primeiro mundo. Porque aquela época, que foi nos anos 2000 ali, eu fui em 2001. Mas eu decidi, foi em 96, 97, que eu já estava começando a ter um sonho assim de morar fora do país, conhecer outro país, ver como era um país de primeiro mundo. E aquela época, em 2001, era tipo que febre nos Estados Unidos. Uhum. A grande maioria não se ouvia falar que o pessoal ia para a Europa, assim, muitos poucos, era mais Estados Unidos, né? Então, em 2001, dia 15 de julho, que eu fui para lá. Eu fui pelo México, atravessei o deserto. Uma noite de travessia. Fui retido na imigração. Fiquei 27 dias preso lá nos Estados Unidos. Daí fui para a corte, paguei a fiança. Depois me liberaram por 6 meses. Porém, acabei ficando lá 3 anos e meio. Pouco mais de 3 anos e meio. Aí depois, com a dificuldade de viver ilegal no país... Foi um país maravilhoso, mas era muito difícil de ver. A gente vivia com medo, né, naquela época, uhum. Né? Porque qualquer motivo que acontecesse, tipo um acidente de carro, já chamava imigração para fazer deportação da pessoa, né? Então foi onde eu decidi voltar para o Brasil para me preparar, fazer a preparação da documentação italiana, que eu sabia que eu tinha direito à cidadania italiana por parte dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Uhum. Meu pai é Folchini e da minha mãe é Frigo, mas acabei fazendo pela parte dos Frigo, da minha mãe. Uhum. Aí eu voltei para o Brasil, juntei toda a documentação, em final de 2004, em 2006 eu fui para a Alemanha, fui para a Itália. Em 2006 fui para a Itália, em fevereiro de 2006. Aí eu cheguei lá, fiz a residência, fiz a documentação que precisa ser feita. Em julho de 2006, levei a minha namorada, que é a Priscila, hoje é minha esposa. Daí ela foi em julho de 2006, a gente casou em outubro.
Casaram lá mesmo?
A gente casou lá na Itália, em outubro de 2006. Em fevereiro de 2007, a gente foi para a Alemanha. A gente resolveu ir para a Alemanha, para trabalhar em sorveteria. Que... digamos assim, lá naquela época tinha mais vantagem, porque daí a gente, como a gente queria, a gente tinha um interesse em construir aqui no Brasil, nosso interesse lá era então arrecadar dinheiro, né? Uhum. A gente trabalhava mais, tipo, trabalhava 10 meses, voltava pro Brasil, ficava 2 meses, e assim foi por 4 anos junto com a Priscila. Aí depois ela ficou no Brasil e eu ia todo ano e voltava, até 2018. Então, foi um total de 15 anos trabalhando na Alemanha.
Uhum. E, Rodrigo, essa é a primeira experiência, né, de ir para os Estados Unidos. Na época, ele também conseguiu, 2000, 2001, né? Ainda não tinha essa facilidade que a gente tem hoje da comunicação, de celular, né? Da internet também, que era algo assim, bem pouco aqui na cidade. Como é que você conseguiu fazer os contatos, né? Descobrir ali o pessoal para auxiliar, para fazer a própria travessia? Como que foi para conseguir ir para os Estados Unidos?
Para os Estados Unidos eu consegui com uma mulher, não me lembro agora o nome da mulher, lá de Sara, que ela tinha o contato do pessoal do México,
uhum.
que era lá em Reynosa, é, fronteira ali com McAllen, com Texas, perto de Monterrey, entre Monterrey e McAllen, no Texas. Que ela fazia o contato, ela tinha um contato com essa pessoa, então ela juntava o pessoal aqui, tanto que aquela vez fui eu de Santa Catarina, tinha dois de São Paulo e dois de Minas Gerais, nós éramos cinco pessoas para fazer a travessia.
Sim.
A travessia foi feita à noite, era muito perigoso, porque a gente tinha que passar o deserto, tinha que passar o rio, que era o Rio Grande, que se chamavam, né? Que é enorme o rio, então assim, foi uma preparação bem, bem difícil.
Essa passagem pelo rio era a nado,
a nado.
Tinha alguma embarcação?
Não,
assim?
Era nado. Era nado, a gente tinha que se preparar, porque a gente tinha que seguir os coiotes, né?
Uhum. Então, que eram mexicanos, no caso.
Isso, que eram mexicanos. Então, se tu não seguia o coiote, eles deixavam para trás.
Não voltava para dar uma ajuda?
Não. Passou mal, eu deixo para trás. Então a gente tinha que ir meio que preparado para. Na verdade a gente não sabia o que ia acontecer, né?
Não sabia o que tinha pela frente ainda.
É, a gente chegava lá na cara e coragem. Aquele tempo era assim, era na cara e coragem. Hoje é muito mais fácil, né? A gente botar hoje as pessoas para tirar o visto, se torna tudo muito mais fácil, né? Mas naquela época era muito difícil. Para conseguir um visto para ir para os Estados Unidos era só quem era rico. Porque senão não conseguia. Para turismo, coisa assim, né? Mas era mais é coragem, eu digo mesmo. A pessoa tinha que ter muita coragem, muita vontade de conhecer o outro lado.
Uhum. E
porque
essa...
se a gente parasse para pensar muito bem, a gente não ia.
É. Com todos os riscos que tinha, né?
É.
E essa travessia do deserto, ela também era toda a pé?
Toda a pé.
Foram muitas horas de caminhada, você lembra?
Eu saí da casa, era 7:30 da noite, 8 horas. E eu cheguei no outro lado às 6 horas da manhã. Foi a noite inteira de travessia. Caminhando, nadando, depois outro período também um pouco correndo. Mas foi essa faixa, das 8:30 até às 6 horas da manhã. Mas lá tudo depende também do quanto que paga. Tipo, se tu pagar pouco, tu vai fazer a travessia mais longa. Pode levar até 3 dias no deserto. Ah, se tu vai pagar um pouco mais, faz a travessia mais curta. Então lá cada um tem a sua rota, podemos dizer assim. Eu tive a sorte de pegar uma rota mais curta. E foi uma noite só. Porque tem várias pessoas que vão lá e ficam dias no deserto. Um dia, dois dias, até 3 dias no deserto.
E, Rodrigo, nesse período também, ali durante, né, a travessia também, vocês também acabavam tendo que carregar as bagagens, as roupas de vocês?
Não, as bagagens ele levava no outro dia.
Ah.
Ele levava de carro.
Daí, no caso, vocês iam só com a roupa ali do corpo?
A gente ia só com a roupa do corpo. Daí, na hora que chegava no rio, botava a roupa dentro de um saco, amarrava e atravessava.
E a água, se lembra, a água era gelada?
Não, a água era quente. Porque lá no México é calor o ano inteiro.
Nossa.
Não existe inverno.
Nossa.
Na América Central ali é calor o ano inteiro. Então a noite era agradável.
Uhum.
Até fresquinho. Mas durante o dia era calor. É 40 graus, 35, 35 para cima. Aquela região ali era muito quente. E o maior perigo ali, que eu me lembro que eles avisaram bastante, era a questão de cobras, uhum. serpentes.
Que eram venenosos.
Tinha bastante. No deserto tinha bastante. Ainda bem que a minha travessia foi à noite, assim, que daí a gente não encontrou tantas, né?
Uhum.
Mas durante o dia se encontrava muitas. Eles até recomendaram para tomar bastante atenção com as cobras, com as serpentes.
E daquele grupo ali que foi com você, né? Que eram em 5, né?
Éramos em 5.
Os 5 conseguiram chegar?
Todos os 5 chegaram, mas nós, os 5 foram presos também no mesmo momento. Que a gente foi preso dentro do aeroporto. Eles pegaram a gente dentro do aeroporto.
Uhum.
Daí levaram nós para imigração. Daí ali, eu fiquei 27 dias. Mas teve dois que foram deportados. Eles não conseguiram pagar a fiança, daí deportaram para o Brasil novamente. E os outros dois, aí acabei depois conversando com os outros dois lá nos Estados Unidos mesmo.
Uhum.
A gente acabou se encontrando depois também lá, depois de um tempo. Não me lembro quanto tempo foi, mas acho que uns questão de 5 meses, 6 meses, a gente acabou se encontrando novamente com os dois de Minas Gerais. Os dois de São Paulo voltaram.
Uhum. E quando você foi para lá, o pacote, a negociação era só para fazer para chegar nos Estados Unidos.
Só para chegar
nos Estados Unidos. Não tinha assim, vai ficar nessa cidade, vai ter um emprego, não garantido, nada disso?
Não, não, é só a travessia. A gente pagava somente pela travessia, uhum, atravessar a fronteira. Atravessou a fronteira, cada um para si, Deus para todos.
Uhum. E daí você já tinha em mente a cidade que queria ir, o estado?
Sim, eu ia lá para Rhode Island. Até quem ia me ajudar é um conhecido aqui, o Deco, filho do seu Lenore Beis.
Ah, sim.
É um amigaço meu, graças a Deus, é uma pessoa que eu tenho como irmão, que me ajudou muito lá no início. E eu fiquei na casa dele, acho que fiquei um mês na casa dele, e daí depois comecei a me virar. Ele me ajudou muito também no início. Daí depois fiquei, acho que uns 3 meses lá em Rhode Island. Aí depois eu fui para Boston, que fica no outro estado, no estado vizinho.
Uhum.
Daí lá fiquei até voltar para casa. Daí fica aquela região lá de Boston, lá Somerville, Everett, Stoneham. Daí trabalhava com entrega de pizza, trabalhava na parte também de construção civil e lavação de carro. A gente trabalhava um pouco de tudo, né?
Uhum.
Que aparecia, a gente fazia com os outros.
E eram muitas horas de trabalho durante o dia?
Trabalhava com bastante. Porque lá, como lá a gente ganhava por hora, então eu trabalhava na construção civil, digamos, 8 horas por dia, depois chegava em casa e trabalhava mais fazendo entrega de pizza, delivery. Que daí fazia mais umas 4, 5 horas por dia. Então dava um total de 12, 13, 14 horas por dia, uhum, de trabalho.
E o fato, né, de estar lá ilegal, era fácil para conseguir emprego? O pessoal também tinha meio que
receio? Sim, para conseguir era fácil. O problema lá é se acontecesse alguma coisa mais séria. Tipo um acidente no trânsito ou um problema de saúde. Daí a gente sentia que, por ser ilegal, não tinha direito nenhum.
Uhum.
Daí, então a gente sempre ficava com aquele pé atrás, né? Com aquele medo, né? Caso aconteça alguma coisa, isso chama imigração. Isso eu já vi vários amigos chegar lá, depois de 1 mês, 2 meses, a imigração pegar e eles deportar.
Uhum.
Então foi aonde eu fiquei com receio. Disse, não, eu vou voltar para o Brasil, vou fazer a cidadania italiana. Tanto que quando eu voltei para o Brasil, a minha intenção era depois voltar de novo para os Estados Unidos. Porém, com um documento italiano, com um passaporte italiano, porque o passaporte italiano não precisava de visto.
Uhum.
Até hoje ainda não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Mas a minha intenção era essa. E depois conheci a minha esposa, daí a gente fez outros planos, né? A gente resolveu ficar lá na Europa. Mas a minha intenção de início, quando eu saí dos Estados Unidos, era de voltar novamente.
Uhum.
Que é um país maravilhoso para viver.
E para essa sua volta para a Itália, né? Você daí já foi legalizado, já teve também, como foi também buscar essa questão da própria assessoria, né, para conseguir fazer a documentação, foi mais fácil também daí?
Daí foi mais fácil, daí eu juntei o processo aqui mesmo, eu mesmo fiz sozinho, o processo de reunir todas as certidões, né, desde o bisavô até o meu, então, daí porque na família não tinha ninguém, tinha feito ainda a cidadania italiana, eu fui o primeiro a fazer da família.
Uhum. Passou mais trabalho, então.
Passei mais trabalho. E daí juntei a documentação e fui para a Itália. Graças a Deus, cheguei lá, foi bem mais fácil de fazer a documentação, foi tranquilo. Em 7 meses eu fiz a documentação, tirei a cidadania. E depois que a pessoa lá tira a cidadania italiana, se torna um cidadão europeu igual a todos lá.
Uhum.
Não tem diferença nenhuma. É automático. Tirou o documento, se torna um cidadão europeu. Tu pode trabalhar em qualquer lugar da Europa, com todos os direitos iguais. Então, daí foi onde abriu um leque, né?
Uhum.
Tu pode escolher, né? Ou ficar na Europa, ou trabalhar na Inglaterra. Depois fiz parte da Europa também. Então, assim, eles fizeram assim. Abre um leque. Depois que pega a cidadania italiana, a pessoa pode escolher. Ou trabalhar na Europa, ou trabalhar nos Estados Unidos, ou na Austrália. É incrível a possibilidade que o documento traz para a pessoa de escolha, assim, né? Para a pessoa escolher, né?
Uhum.
Onde pode ser melhor, né?
E quando você foi para a Itália, nos Estados Unidos, você tinha meio que um conhecido aqui de Lauro Miller, né? Para lá você tinha também alguém conhecido? Tinha já uma cidade específica para ir?
Não, na Itália, quem me ajudou na Itália foi a Grazi, a doutora Grazi, Nazário.
Ah, sim, pediatra.
Isso, eu cheguei lá e tem quem me indicou, assim, a pessoa que me ajudou era um italiano que fazia a documentação, que ele alugava. Ele alugava o apartamento para dar residência, porque o que eu precisava lá quando a gente chega na Itália, a gente precisa é a residência, para depois da entrada na documentação.
Sim.
Então foi onde ela me ajudou a arrumar a residência para mim. Então eu comecei, fiquei 3 meses até para dar a entrada no processo certinho ali, para fazer a residência, da entrada no processo. Depois de 3 meses eu comecei a trabalhar já. Trabalhava ilegal, mas comecei a trabalhar na Itália, em Verona. Comecei trabalhando na pizzaria, fazia pizza, pizzaiolo. E daí logo em seguida, depois já vi meus documentos também, daí eu levei minha esposa, a gente casou. E depois eu resolvi ir para a Alemanha. E na Alemanha fiquei bastante tempo. Uhum. Na Alemanha praticamente foram 10, 11 anos na Alemanha, trabalhando em sorveteria. Trabalhei sempre com o mesmo patrão. Que sorveteria, digamos assim, a sorveteria e restaurante, é mais ou menos dois juntos assim, né?
Sim.
Que a cultura na Alemanha, assim, é tipo sorvete, eles fazem como uma refeição meio-dia.
Olha só.
É incrível como eles têm uma cultura diferente, porém a sorvete lá misturado com frutas...
Uhum.
E realmente, é uma refeição, né? Com calorias e tudo, assim, eles fazem como um almoço, uhum. Podemos dizer.
Aqui o pessoal aqui no Brasil acaba consumindo mais é no verão, né? Para buscar como meio que uma forma de refrescar.
Isso.
Lá também é assim? Ou nos períodos mais frios também eles consomem?
Eu ficava impressionado que às vezes podia estar nevando, que a pessoa pegava uma bolinha de sorvete e ia lá para baixo da neve e... É incrível a cultura deles, como eles tomam sorvete, assim, a gente fica impressionado. A gente que não conhece, chega lá a primeira vez, assim, a gente fica impressionado.
Uhum.
A cultura deles em questão do sorvete. É impressionante.
E, Rodrigo, até como você destacou, né, na Itália também o primeiro emprego foi com o pizzaiolo.
Foi com o pizzaiolo.
Inclusive também lá o jeito da pizza também é diferente do que aqui no Brasil.
É diferente, né? É uma massa mais fina. Tipo assim, lá a pizza é mais leve. É uma pizza para cada um.
Aqui a gente fatia, né?
Isso, lá não. Lá é uma pizza para cada. Porque é uma pizza mais fina, é uma pizza mais leve. É, a fermentação é natural, faz diferença também. Mas lá cada um come uma pizza. Então é uma pizza mais leve, ela não é tão pesada igual aqui, né?
Uhum.
Ela é mais fina. Ela é diferente da nossa.
Aqui no país hoje o pessoal acaba inventando diversos sabores, né? Lá é mais os sabores tradicionais?
Os tradicionais, é. A margarita, que daí é com tomate mussarela, de prosciutto, que daí é de presunto, de salame. É mais as básicas, assim, mas é as tradicionais, né?
Uhum. E, Rodrigo, depois é que você foi, então, para a Alemanha, né, onde ficou a boa parte do tempo, aí trabalhou sempre na questão das sorveterias?
Sempre em questão de sorveteria. Comecei trabalhando com o Michele Moretti, trabalhei vários anos para ele. A gente trabalhei 5 anos em Furt, que é próximo a Nuremberg, no sul da Alemanha. E depois, nos últimos anos, trabalhei gerenciando uma sorveteria para ele, em Munique,
uhum.
No sul da Alemanha também. Gilking se chama o nome da cidade. Daí lá eu trabalhei, nos últimos anos, trabalhei gerenciando aquela sorveteria para ele.
Uhum. E, Rodrigo, o pessoal, né, da Europa, eles têm meio que, digamos, algum tipo de receio com brasileiros? Eles acolhem bem quando o pessoal é brasileiro? Tem algum tratamento diferenciado com os brasileiros?
Mas eles adoram os brasileiros. Eles sempre dizem assim, eu sempre ouvia, que os brasileiros é um povo que é sempre alegre e fácil de fazer amizade.
Uhum.
A gente faz amizade com todos, a gente conversa com todo mundo, porque o europeu em si, ele é um povo... frio. Tipo assim, o alemão. Eu vou dar um exemplo. Alemão. Na Alemanha, para uma pessoa te convidar para ir dentro da casa tomar um café ou jantar, só depois de muito tempo de conhecer essa pessoa que ele vai te convidar para ir para casa dele. Então, assim, a gente é um povo que, pô, a gente faz amizade hoje e no final da tarde já está fazendo uma carne junto, tomando uma cerveja. E, então, nosso povo é um povo que faz amizade fácil. Então, eles gostavam muito disso. É da facilidade de a gente conversar. E a gente, o povo trabalhador, nosso povo é muito trabalhador, isso eles gostam muito. Italiano, alemão, eles gostam do brasileiro, porque o brasileiro é um povo que trabalha, arregaça a manga e trabalha, não tem medo de nada. Então, assim, a gente é muito bem visto, assim, fora. Ao menos as pessoas que eu conheci, a gente era muito bem aceito.
E, Rodrigo, como que foi para você também a questão de se adaptar, né, com as culturas e também os próprios idiomas, né? No mínimo aí três, né, que você teve que aprender, né? O inglês, o italiano e o alemão. Foi fácil essa adaptação?
É, o inglês já foi um pouco mais difícil quando eu fui, porque aquele tempo lá, como igual hoje, tem celular, coisa assim. Então a gente levava mais um tempo, levava um tempo a mais, né? Tipo, eu levei acho que um ano e meio para começar a largar, a conversar inglês, a entender. Porque às vezes, assim, a gente entende, mas não consegue falar. Mas tu consegue entender. Então, tu já vai, tipo, uma frase, tu pega duas, três palavras, tu já consegue ver mais ou menos o que a pessoa tá falando. O italiano foi mais fácil, porque o italiano, como é uma língua latina, a gente, a minha família, que era cultura, que é família italiana, tanto do meu pai quanto da minha mãe, então eu já conseguia já entender mais fácil. O italiano eu conseguia aprender em 6 meses, estava falando italiano. Consegui rápido o italiano. O alemão não, o alemão eu sei o básico. Tanto que eu trabalhei vários anos na Alemanha, mas não sei falar o italiano, o alemão 100%. Hoje, se eu botar na ponta do lápis, eu sei falar 50% do alemão. Porque a Alemanha é uma língua que tu tem que estudar para aprender, porque senão a gente não consegue aprender. Que é uma língua muito mais difícil. Tanto que eles falam, tipo um exemplo, números eles falam de trás para frente.
Olha só.
É, eles vão falar 21, eles falam 1,20.
Olha só.
É, então tem algumas coisas assim que a gente tem que, conforme vai pegando, conforme vai passando o tempo, né, vai aprendendo, né? Mas o alemão tem que estudar para aprender. O italiano já foi mais fácil, o inglês, digamos assim, também foi, não foi tão difícil quanto o alemão.
E Rodrigo, essa experiência, né, que você teve aí, morando tanto tempo na Europa, para hoje mais o pessoal da juventude, né, que às vezes tem esse sonho, esse desejo, é algo que você aconselha? Ainda vale a pena o pessoal sair do Brasil?
Eu aconselho principalmente os jovens de ir para fora, de conhecer novas culturas, novos lugares, novos serviços. Isso faz muito bem. É um aprendizado que aqui a gente não consegue. Então hoje é muito mais fácil de as pessoas ir para fora. Tem muito mais possibilidade em questão de tecnologia, facilita bastante. Tipo, hoje chega no exterior, tem um tradutor no celular. Então facilita isso muito hoje, né? Nosso tempo era boca a boca, era conversa com os outros, não tinha celular, não tinha tecnologia que tem hoje como facilita, né? Até mesmo em questão também de procura de serviços, né? Tipo, hoje é uma oferta. Não vai quem quer. Sim. Hoje para o exterior. Mas eu aconselho todos os jovens, principalmente os jovens, de ir para fora, conhecer novos lugares, novas culturas e ver a diferença que é de um país de primeiro mundo como um país de terceiro mundo, que é o nosso. Porque a grande diferença é o quê? É a qualidade de vida. É isso que eu sempre digo para as pessoas que eu converso. A qualidade de vida fora é muito boa. Aqui também é bom. Nosso país é maravilhoso. Porém, o que não funciona aqui é administração pública e assim por diante, mais a questão política mesmo, né? Mas isso, se a gente for conversar, a gente fica aqui horas e horas conversando. Mas eu sempre digo assim, ó, a grande diferença é a qualidade de vida. O porquê? Lá na Europa, todos vivem bem. Todos vivem bem. Tu pode ser um assalariado lá de baixo salário, porém tu vai viver bem. Outra coisa que eu ficava assim impressionado na Alemanha, que eu vi isso, eu até quero comentar aqui. Tipo, pai de família, perdeu o serviço, está desempregado. A própria governo, o próprio governo procura um serviço para esse senhor. Nossa. Tipo, a gente deixa lá, ó, eu vou ficar desempregado, agora fiquei desempregado. Tá, mas o que tu sabe trabalhar? Ah, eu sei trabalhar de garçom e sei trabalhar também em construção civil. Não dá uma semana tu tá empregado novamente. O porquê? Eles arrumam a própria prefeitura, uhum, arruma o serviço pra gente. Tipo, aqui seria o não, não é o Senai, como é que é o nome?
Cine.
O Cine. Tipo, aqui seria o Cine. Só que lá, claro, lá funciona diferente, né? Uhum. Mas seria mais ou menos isso. Tipo, tu vai lá, isso é automático, não é? Tipo, a pessoa vai lá e eles entram em contato com a gente. Ó, tem um serviço pra ti em tal lugar. Ah, não aceitou? Ó, tem outro serviço em tal lugar. Não aceitou? Daí tu perdeu toda. Daí tu já não vai ter mais, tipo, salário de desemprego.
Uhum.
Eles já cortam na hora.
Sim.
Então isso eu vi assim, é questão de administração, né? Administração pública mesmo, né? Que eu vi assim que na Alemanha funcionava muito. Porque o alemão é assim, o alemão é tudo correto. O alemão tem que ser tudo certo. O horário, então, nem se fala. Marcou com o alemão às 6 horas, chegou às 6:10, não encontra mais ele. É incrível. Então, assim, lá tudo funciona. Então é isso que eu digo pros jovens, ó. Vão de atrás, quem tem sonho em trabalhar em outro país, conhecer outro país, não deixa de ir, que vocês podem ter certeza. É diferente daqui. Totalmente diferente daqui. Principalmente em qualidade de vida.
Rodrigo, a gente vai fazer o último intervalo aqui do nosso programa para essa segunda passagem de bloco. Qual a música que você gostaria de ouvir aqui na programação?
Eros Ramazzotti, Nautra T.
Essa música tem algo de especial?
Tem, o tempo que eu fiquei na Itália esperando minha esposa. Esperando minha namorada e logo em seguida ela foi. A gente casou lá, então me faz lembrar muito aquele período que a gente ficou na Itália.
A gente vai então para o último intervalo e voltamos na sequência aqui com o Bate-Papo Cruz de Malta.
Nautra T. Sorprenda me un'altra te, un guaio simile, un guaio simile, chissà se c'è, chissà se c'è. Con gli stessi tuoi discorsi, quelle tue espressioni, che in un improvviso cogliere non so. Quegli sguardi sempre attenti, ai miei spostamenti, quando dal tuo spazio me ne uscivo un po'.
Estamos de volta, último bloco aqui do Bate-Papo Cruz de Malta, hoje conversando com o Rodrigo Folchini, conhecendo um pouquinho da história, da trajetória de vida dele. Rodrigo, você também comentou no primeiro bloco, né, que ali no período da infância, da adolescência, ajudava já o seu pai que tinha, né, seus pais tinham a padaria aqui no nosso município. Depois que você retornou para da Alemanha, voltou para Lauro Miller, abriu também a Casa Pane, né, que hoje é uma referência, que tem produtos aí de extrema qualidade. O pessoal elogia muito, né, a qualidade dos produtos, até como você comentou, porque tem essa questão das receitas de família, né, algo que é diferenciado. Mas quando você retornou da Alemanha, já tinha essa intenção de abrir o um negócio aqui em Lauro Miller, nesse ramo de panificação? Como que inicia a história da Casa Pane?
Iniciou foi em 2017. Foi onde eu decidi em abrir uma padaria em Lauro Miller. Aí em 2018 eu voltei para cá, foi final de outubro, foi em outubro de 2018 que eu voltei para o Brasil. Mas já, digamos, já estava meio encaminhado, já 50% encaminhada já a padaria. Tanto que eu abri, foi em 2020. Eu levei um ano de preparação ainda, depois que eu cheguei, porque daí eu fiz um curso em São Paulo, fui fazer um curso de panificação lá com o seu Rogério Shimura. E 2020, a gente abriu a padaria, foi dia 7 de março de 2020. E graças a Deus a gente foi muito bem aceito, com produtos de qualidade, que eu sempre... O meu pai já falava isso, padeiro não faz milagre. O principal filho é a matéria-prima. Então isso eu nunca me esqueci e sigo a receita dele até hoje. E sempre vou seguir. Não mudo. Porque eu sei, realmente, hoje eu trabalhando na panificação, eu fazendo os pães ali, eu vejo. O diferencial é a matéria-prima. Padeiro não faz milagre. A matéria-prima dá um resultado final com excelência. Digamos, né? Que isso é receita de família, então a Casa Pane, eu posso dizer que é uma padaria familiar, porque é eu que faço a produção, a minha mãe que ajuda ainda também, ela faz a parte de biscoitos, coisa ali, a dona Adelina. Tem a minha sogra, que faz a parte de salgados, tem a minha esposa, que faz a confeitaria. Então é uma padaria familiar. Eu foco muito nisso. Porque se a gente faz hoje uma alta produção, alta escala, a gente não consegue trazer ao nosso cliente o mesmo produto, um produto diferenciado, produto caseiro, como a gente faz ali, que é principalmente na parte de biscoitos ali, que é tudo manual, coisa assim. Porque se a gente bota uma máquina a fazer, já não sai o mesmo produto.
Sim.
Então é padaria bem, assim, eu foco muito nisso, é uma padaria bem familiar e com produtos de alta qualidade.
Isso.
Principalmente
também
a matéria-prima. Minha matéria-prima, não vou citar os nomes, né, mas com certeza é uma das melhores que tem no mercado.
Que é o que faz também esse grande diferencial
que
do produto
esse
final, né?
Diferencial do produto final.
E, Rodrigo, essa experiência da padaria que você também adquiriu lá com o seu pai, quando você está ali trabalhando, preparando, né, a massa, isso também te traz muitas memórias?
Traz muitas recordações, traz. É, igual eu trabalho, faço o mesmo horário que ele fazia antigamente, então eu trabalho a noite inteira para a produção ficar pronta durante o dia, né? Então a parte da manhã, 7 horas praticamente já está tudo pronto. Aí fica só a parte da confeitaria durante o dia. À noite eu faço panificação. Mas me traz muitas recordações, assim, do tempo que eu trabalhava com o pai e os ensinamentos deles, assim, realmente é diferenciado o sistema que ele fazia. Poucos fazem. Hoje eu vejo que praticamente 10% das padarias trabalham no sistema dele, porque é um sistema, digamos assim, tipo a noite inteira, é um sistema que judia mais, é mais difícil, porém o resultado é diferente. Vale a pena. Hoje eu vejo que vale a pena.
Dá um pouquinho mais de trabalho, mas acaba agradando o cliente.
Agrada
depois,
o cliente. Sai o pão fresquinho todo dia, não deixa o pão do dia de ontem no balcão. Isso é uma regra na minha padaria. Não deixo. Faço doação dos pães que sobram. Prefiro fazer a doação. Mas todo dia pão fresquinho. Todo dia aquele pão, tanto salgados também. Mas é todo dia fresquinho. Essa é uma lei, podemos dizer, da Casa Pane. Que eu faço questão que sempre vai ser assim.
Rodrigo, a gente já está chegando ao final do programa. A última pergunta que eu deixo aqui para os entrevistados é com relação ao legado, né? Qual o legado que você pretende deixar para os seus filhos, para os amigos, né? Para daqui a alguns anos, quando alguém citar o nome do Rodrigo, pelo que você gostaria de ser lembrado?
Podemos dizer assim, questão de amizade. Eu gosto muito, levo muito a sério isso, em questão de ser amigo mesmo, poder ajudar o próximo. Faço muita questão de poder ajudar. E em questão também de profissional, com a padaria, com a parte de panificação que eu trabalho. Já meus pais trabalhavam com isso. Espero que aguente mais tempo, que Deus me dê muita saúde, para deixar um legado, digamos, principalmente depois para o meu filho, para tocar em frente, né? Então, como foi meu pai, começou pelo meu pai, agora por mim, depois esperamos que seja o meu filho, né? Mas isso só Deus sabe o que vai acontecer no futuro.
Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite de vir hoje aqui para a gente bater esse papo, conhecer um pouquinho, né, da sua história de vida. O pessoal que conhece só ali o Rodrigo da padaria não sabia, né? Agora teve todo esse trabalho, essa experiência, né, também de morar em outros países. Mais uma vez, muito obrigado por ter aceito o convite de vir hoje aqui.
Eu que agradeço, obrigado pelo convite, obrigado a todos.
E para a gente encerrar, Rodrigo, qual a música que você gostaria de ouvir nessa última passagem de bloco?
Almir Sater, Tocando em Frente.
Esse foi o Rodrigo Folchini, o entrevistado de hoje aqui no Bate-Papo. Muito obrigado pelo carinho da sua sintonia, pela audiência. Continue ligado aqui na Cruz de Malta FM. O programa volta na próxima edição.
Ando devagar, porque já tive pressa e não deste sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Só levo a certeza de que muito pouco eu sei, ou nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para fluir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro, levanto a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu vou, estrada eu sou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso a chuva para fluir.
já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história, cada ser em si carrega o dom de ser.